Deus abençoe todos vocês, que a presença do Senhor esteja com todos, né? Estamos muito felizes porque temos nos movimentado a cada dia e, como o pastor Adilson falou, nós estamos com muita gente em missão. Esse mês de maio é um mês onde muitos irmãos têm estado e saído pelas nações para fazer a vontade do Senhor. Na realidade, tudo que a gente tem vivido em toda a nossa história tem sido motivado por Ele, direcionado por Ele, e Deus tem nos dado a graça de a gente não ser uma igreja apática, mas, como diz a palavra em Romanos capítulo 12, versículo 1, um sacrifício vivo e atuante, amém? Quantos estão vivos aqui? Levante a mão. Aleluia, você é um sacrifício vivo, você não é aquele que fica jogado nas cordas esperando que algo aconteça, não é verdade? Aquele que sabe, faz a hora e não espera acontecer, né? Como dizia o velho poeta. Então nós vivemos isso. Antes que a gente viva no fatalismo, a gente atrai a presença com aquilo que somos, devolvendo a Ele o que verdadeiramente Ele é. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Pai do Universo. Vamos dar uma salva de palmas a Ele. Obrigado, Senhor, amamos a Ti, amamos a Ti, aleluia, queridos, aleluia. Então, poderíamos falar muitas coisas, mas há uma palavra nesta noite que eu quero falar para vocês, que chama-se Spot. Eu fiquei pensando o que falar, porque eu vou falar da luz, né? A luz, todos nós conhecemos que nós somos a luz do mundo. Quem é a luz verdadeira é Yeshua, carregamos a tocha, isso é uma coisa já muito prática na nossa vida, mas hoje eu queria falar a respeito do spot, né? Spot é exatamente isso que está aqui sobre mim e que neste momento, em algumas situações, ele até me cega pela força da luz, né? Isso é um spot, mas a essência da palavra não está no spot, está verdadeiramente na luz que ele emite e na luz que neste momento todos nós estamos vendo. Então, abra sua palavra em Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, a partir do versículo, pode ser a partir do versículo 6, diz assim, Efésios 5, versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejam participantes como eles, pois vocês outrora, vocês eram em trevas, isto é, escuridão. Porém, agora vocês são a luz no Senhor. Então, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz significa três coisas aqui, que o nosso querido Paulo fala: bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices das obras infrutíferas da escuridão, ou seja, das trevas, porém, reprovai-as. Agora, preste atenção nesses dois versículos, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ou seja, o que eles fazem na moita, o que se refere é algo vergonhoso. Tudo que se faz atrás da moita é vergonhoso, né? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas ou expostas, porque tudo que se manifesta é luz. Amém? Vou repetir. Porque tudo o que é exposto pela luz torna-se manifesto. Muito bem, filhinhos. Eu quero, em nome de Jesus, orar ao Senhor e pedir que você tenha entendimento sobre esta palavra. Que a luz de Deus possa entrar no seu coração nesta noite e a luz possa gravar e mostrar o seu coração e até mesmo o meu coração. Pai, então eu peço que nesta noite essa luz venha sobre nós. Essa luz venha para aqueles que estão nos assistindo e te cultuando através do celular. Que a tua presença venha e manifeste quem verdadeiramente tu és em Cristo Jesus. Amém. Muito bem, filhos. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Filhinhos, quando nós acendemos a luz, tudo não somente clareia, mas como ele se torna perceptível. E aqui nessa palavra, o velho Paulo está falando que as coisas ocultas, as coisas que estão escuras, as coisas que não aparecem, elas geralmente são feitas nas trevas, na escuridão, na moita, onde aparentemente ninguém vê. Então isso é existe ali um princípio daquilo que é feito na moita, aquilo que é feito no segredo, aquilo que é feito de uma forma iníqua, de uma forma reprovável por Deus. Mas eu não quero chegar nisto. Eu quero falar a respeito de um exemplo. Jesus, quando esteve na terra, ele teve algumas palavras que ele falou através de parábolas. O que é parábola? Parábola é um fato corriqueiro que acontecia na vida das pessoas para que, de fato, se tornasse conhecido. E eu li uma história, ainda hoje, de uma moça que ela estava numa reunião à noite, e era uma sexta-feira à noite, e de repente ela teve uma grande vontade de ir no banheiro, provavelmente fazer o número 2, né? E aí, quando ela entrou naquele banheiro, estava muito sujo e extremamente fedido. Mas não teve jeito, ela teve que entrar. Então, no momento que ela entrou, eu não sei se você já entrou num banheiro sujo, né, fedido, alguém aqui já entrou, não? Né? Aquele momento que você tem, né, Leandro, aquele impacto, né, no nariz, né? Ah, Jesus! Mas o que acontece? Depois de um tempo, ela percebeu que aquele cheiro já não estava lhe fazendo tanto mal. Por quê? Porque o banheiro ficou limpo? Não. Porque houve um costume com o odor daquele lugar que não era bom. O que significa isso em relação à nossa vida? Quantas vezes, queridos, nós fazemos algo que nós sabemos que é errado, e que o Espírito, naquele momento em que você sabe que é errado, ele se manifesta, ele mostra que aquilo não é condizente com a vontade do Pai, você fica assim, você toma aquele choque. Mas se você não tomar uma atitude de resolver, de sair, de se arrepender, de tirar isso da sua vida, com o tempo você vai se acostumando. O costume faz com que o pecado saia da sua vida? Não. Ele permanece ali. Mas o fato de eu me acostumar com o que ali está faz com que aquilo, a sujeira, a impureza, essa poluição que está no sistema deste mundo, impregne no meu coração e ele se torne algo que faz parte da minha vida. Hoje eu vi a história de um senhor que ele tem 50 e poucos anos e ele já está com alguns problemas seríssimos no pulmão, teve que fazer uma cirurgia há uns dias atrás, por conta do cigarro, mas infelizmente ele saiu do hospital e ele foi direto no boteco e comprou um cigarro porque ele tem uma necessidade intrínseca no seu corpo da nicotina. Então, mesmo estando a perigo, já com dificuldade, não consegue mais nem dormir à noite, porque tem que ficar andando, porque não consegue deitar por causa do pulmão, ainda assim ele tem uma necessidade de fumar. O que significa que provavelmente tão logo ele vai perder a vida. Mas ele se acostumou tanto, o corpo se acostumou tanto com o cigarro e a fumaça, que não consegue mais ficar sem. Eu já fumei, e eu sei o quanto é difícil deixar de fumar, não é uma coisa fácil não, para quem fuma é complicado. Mas Jesus pode, Jesus me libertou e ele pode libertar todas as pessoas, amém? Porque não existe nada que Jesus não possa fazer. Porque o problema do cigarro não está nem no soltar a fumacinha, o problema está em que você prejudica a casa do Espírito Santo, né, e encurta a sua vida. Bom, deixa o cigarro para lá. O que eu quero dizer é que quando nós nos acostumamos com o pecado, que ali fica na nossa vida, e nós não percebemos ou nos acostumamos com isso, nós passamos a ter uma vida medíocre, uma vida superficial e uma vida de altos e baixos. Por isso, Paulo estava falando aqui aos Efésios que nós não deveríamos ter as mesmas características que essas pessoas tinham quando faziam essas coisas no passado. Ora, eu sem Jesus no passado, eu fiz muita coisa errada, mesmo sabendo, porque eu nasci no lar evangélico, conheci a Bíblia, já tinha lido a Bíblia várias vezes, mas assim, eu já estava tão acostumado com o pecado, então domingo eu estava na igreja, mas de segunda a sexta eu estava no mundo e assim por diante, e aquilo se tornou uma rotina na minha vida até meus 24 anos, quando verdadeiramente o Senhor entrou, e quando o Senhor entrou de fato, e eu tive a consciência que não era mais eu, mas ele em mim, houve uma ruptura e uma posição que o velho homem, as obras mortas ficaram para trás, amém? Houve uma mudança radical de um sábado para domingo. Muito radical. Eu sempre falo do meu testemunho aqui, porque eu mesmo fiquei surpreso com a minha mudança. Porque quando Jesus entra, ele entra com tudo. E aqui eu quero colocar algo para você. Filho, quando a luz é acesa, e quando você está na luz, você olha para você, você vê o quão sujo você pode estar. E se você não tiver a luz em você, talvez o seu banho, se você tomar um banho com a luz de vela, talvez você não vai ficar tão limpo. Se você tomar um banho na escuridão, talvez você não vai ficar tão limpo. Mas se tiver uma luz clara em cima de você, você vai ver pequenos detalhes. E os pequenos detalhes são limpos, e são corrigidos à medida que a luz, a intensidade dessa luz vem sobre minha vida, certo? Certo ou errado? Certo. As mulheres, por exemplo, antes de um casamento, elas vão para um espelho desse tamanho, que aumenta 32 vezes, e aí ficam ali, né, e fazem aqueles detalhes que ninguém consegue ver, né, Bel? A Bel trabalha com muita luz, né, Bel? E isso faz parte, porque tudo precisa ficar perfeito. Porque se ela não fizer um bom cabelo ou uma boa maquiagem, nunca mais o cliente volta. Mas eu não estou falando da volta de um cliente, eu estou falando da perfeição daquilo que verdadeiramente Deus deseja para mim e para a sua vida. Então nós não podemos ter uma vida hoje que nós vivemos no corpo de Cristo com uma vida de pecado, de forma que o meu pecado pode causar uma grande infecção e trazer morte para o corpo. Eu estou acompanhando uns meninos de Kombi, chamado Vibe de Dois. Eles saíram com uma Kombi velha aqui, chamada Manezinha, a mesma Kombi do Nino, 86, motor 1500 ou 1400, um carburadorzinho, subiram os Andes, estão subindo, estão indo lá para o Alasca. É legal, eles moram dentro de uma Kombi. Mas lá pelo momento deu problema no motor e o moço, ele ficou de joelho no asfalto quente e machucou o joelho. E aquele machucado pegou uma bactéria ali e foi ficando um buraco fundo de 4 centímetros. Eu tenho até orado por ele. Anderson é o nome dele, eles não têm um senhor. Mas aquilo não estava bom. O que eu quero dizer para você? Uma vez Jesus falou uma coisa para os fariseus. Quem eram os fariseus? Fariseus eram aqueles chamados doutores da lei que passavam dias estudando as escrituras. Eles sabiam tudo, a vírgula, o til. E eles eram soberbos pelo tanto que eles sabiam. E ensinavam a muitos. Ensinavam a multidão. Porque a grande maioria da multidão era iletrada. Então a palavra deles tinha muito peso. Porque eles eram doutores, alguns eram os escribas, aqueles que escreviam, e outros estudavam a palavra. Mas aquilo que eles estudavam, liam a respeito das escrituras, eles não colocavam em prática. Eles mandavam os outros fazer. Aí Jesus um dia chegou para eles e disse assim: ei, vocês aí, vamos abrir a palavra lá? Isso é importante. Você pode ir lá em Mateus 23, no versículo 23, que diz assim: Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas vocês têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são eles? A justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deviam fazer todas essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, eles deviam continuar devolvendo o dízimo, fazendo tudo, mas não omitiu o quê? A misericórdia, a fé e a justiça. Porque eles eram hipócritas. Hipócritas, você sabe, né? É aquela máscara que a pessoa usa. Aí o versículo 24 diz assim, ó: guias de cegos, vocês passam numa peneira um mosquito, mas vocês engolem um camelo. Você lembra daquela passagem que Jesus falou assim, ó: antes de você tirar o cisco do olho do seu irmão, você tira a trave e a tábua que está no teu? Sabe o que é isso? Quando eu vejo o cisco no olho do meu irmão, eu estou usando um spot. O spot, vocês estão olhando ele aqui, ó. Ele está com uma luz direcionada para quem? Para mim. Ele não ilumina. Se eu apagar todas as luzes aqui, pode apagar a luz ali. Apaga todas essas luzes aí. O spot deixa. Vocês estão nas escuras, mas eu estou com muita luz. Porque existe uma luz direcionada totalmente para mim. Pode acender, filho. O que significa que Jesus estava falando para esses discípulos, para esses fariseus? Vocês têm olho de spot. Vocês iluminam tudo a respeito dos outros. E você consegue ver os mosquitos que estão na vida dos outros, o pecado pequenininho. Mas o camelo que há em vocês, o volumoso camelo que há em vocês de pecado, de iniquidade e transgressão, vocês não se arrependem, se acostumaram com ele e acham que vocês são perdoados pelo muito pecado que há em vocês. Isto é o quê? Hipocrisia. Irmãos, presta atenção. Essa palavra é para mim e para você. Quando eu uso o spot, ao invés de ter uma lâmpada onde eu possa iluminar todas as coisas, eu vou estar sempre direcionando os meus olhos para um pequeno erro na vida do meu irmão. E julgo o meu irmão. E falo mal do meu irmão. Porque ele não pode ter um mosquitinho. Mas eu posso engolir um camelo. Vocês estão entendendo? Infelizmente, todos os homens são assim. É mais fácil eu ver o erro de qualquer outra pessoa do que em mim mesmo. E como nós somos defeituosos? Porque o pai levantou pastores para pastorear um rebanho? Porque as ovelhas, elas por si, elas não sabem como seguir, precisam de uma direção. Então o pai botou homens capazes, homens de caráter, homens que têm a natureza e a essência de Jesus, o supremo pastor, para que puder ajudar e dar a vida pelas ovelhinhas, para que elas possam ser conduzidas. E é o que a gente faz aqui. Faz você, cada um de vocês, ser dependente do supremo pastor. E toda a nossa direção é para ele, nada para nós. Porque se eu trouxesse vocês para mim, vocês iriam morrer. Porque eu não trago a salvação. A salvação é ele. É tudo por ele, através dele e nele. Por isso nós vivemos nessa questão. Não andamos atrás de nada além da presença dele. Então veja bem, igreja. Você precisa, como Jesus falou em Mateus 5, vocês são a luz do mundo. Vocês não são o spot do mundo. Porque se você andar com um spot ou com uma lanterna na mão, você vai estar iluminando a frente. E muitas vezes você vai estar iluminando a vida do seu irmão. Deus não quer que você julgue ninguém a respeito antes do tempo. Porque ele é aquele que certamente há de julgar. E cada um que está passando por algum tipo de fraqueza, algum tipo de crise, algum tipo de situação, é porque existe algo por trás que muitas vezes nós não conseguimos discernir. Então eu quero dizer para você hoje, filho, para mim e para você, que esse mosquitinho que Jesus falou a respeito do fariseu também é o mesmo mosquito que pode causar a morte de uma pessoa. E hoje nós estamos com um mosquitinho aqui chamado dengue. E muitas pessoas já morreram por causa dele. Aparentemente inofensivo. Mas se ele não for resolvido também, e não for detetizado da nossa vida, ele pode matar o corpo. Vocês estão entendendo? Por isso eu queria que você refletisse. Talvez existam hábitos hoje na sua vida e atitudes na sua vida que aparentemente você pode pensar, poxa, mas eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero, ninguém manda na minha vida, mas, bem, se eu faço parte de uma família, eu tenho sangue desta família. E eu fui gerado nesta família. Então, quando existe uma família de fato e que um dos membros, um dos filhos, estão doentes ou estão com problemas ou estão atravessados, todo mundo sofre, sim ou não? Principalmente pai e mãe. Isso é um princípio. Por isso, existem pessoas que estão na igreja e frequentam a igreja. E outras são igreja. O que é ser igreja? É aquele que ouve a voz do seu pastor e obedece. Isto é ser. É muito simples. Ah, mas o pastor é tão falho quanto eu. Sim. Mas o pastor foi levantado pelo Supremo Pastor. Vocês estão entendendo? Quando questionaram Moisés, Moisés, tu pisaste na bola, casaste com a mulher cuxita, fizesse coisa que não devia. Que é isso, Moisés? Tu tem que ser o exemplo. Tu és o que estás pensando que é? O povo cria em Deus, mas duvidava que Moisés tinha sido levantado por Deus para levar toda aquela multidão à Canaã Celestial. Irmãos, nunca subestime e nunca despreze alguém que foi levantado pelo Senhor. Isso aqui eu quero dizer para você porque é muito importante. Quando você se coloca numa posição igual e se achar igual e cheio de razão igual, porque é o fulano, é o ciclano, irmãos, a ninguém mais devemos ver de forma natural. Por isso Deus levantou pastores que são pastores, diáconos que são auxiliares de pastores para manter o rebanho, cuidado. Se nós somos pequenos, temos muitos pastores, sim, é sinal de que nós podemos ser mais guardados. Como é bom ter uma família pequena. Eu sempre digo para a minha Lu, você é a benção, você é a filha única, você não tem irmão, se tivesse irmão era problema, eu tive 11, 10, meus irmãos são benção hoje, né? Depois de muito tempo, todo mundo benção, não, no reino de Deus, glória a Deus por isso, né, Liginha? Louvado seja Deus, mas foi difícil, pensa que foi fácil? Não foi fácil. Tem alguém que tem uma família aí que não tem problema, levanta a mão, tem aí? Tem? É. Sempre tem uma ovelha negra, né? Pior é quando tem muitas ovelhas. Mas aí é que está. Não é ovelha. Eis a grande diferença. Às vezes a gente tenta tratar a ovelha que não é ovelha. É cabrito. É lobo. Por isso há a questão do discernimento. Assim como tem pastores mercenários, também tem ovelhas que estão com vestido de ovelha, mas dentro são lobos. A recíproca é verdadeira. Mas não importa, eu não quero falar sobre isso. Porque isso faz parte do reino de Deus. Há joio e há trigo, há lobo e há ovelha. A ovelha e a cabrita, bode, como o Senhor fala. mas a questão toda está na luz. Jesus chamou eu e você para que nós pudéssemos ser luz. Nós carregamos uma tocha que ela está no nosso coração e é a luz de Deus. E essa tocha ela deve iluminar 360, não apenas uma luz direcional, de forma que todo o foco de julgamento, de acusação ou de apontamento de erro seja o irmão. Vocês estão entendendo? E todo mundo, sem exceção, a grande maioria, quando pisa na bola, bota a culpa em alguém. A culpa é do pastor, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu chefe, a culpa é do outro, como fez Adão com a Eva e a Eva com a serpente e assim por diante. Porque é fácil botar a culpa no outro. Ah, eu fiz assim porque o fulano... Eu fiz assim porque o pastor falou. E assim vai. Então hoje, queridos, eu queria... deixar essa palavra bem simples, essa parábola. Lembra da moça do banheiro? Entrou no banheiro, muito cheiro, mas depois se acostumou. Se hoje Deus fala para você e está falando com você que há necessidade de você, que ao chegar próximo da luz, você vê que há coisa na sua vida que precisa ser deixada, você vai alcançar a misericórdia. Deus vai trazer graça sobre sua vida. Sabe, o pecado... pecado é semelhante a... você fica ali mexendo numa fossa. Quanto mais você mexe, mais fede. Aqueles homens, chamados fariseus e escribas, eles eram comparados a um sepulcro, né? Bonito por fora, com laje, com tudo, mármore, tudo bonitinho, mas por dentro estava tudo podre. E o importante é o que está dentro, é a essência. Por isso eu queria deixar com você essa palavra hoje, para que a luz que há em você, querido, você que faz parte, né, dessa porção e carrega o fogo no seu coração, a luz da presença, possa ser realmente uma luz que aonde você passar vai iluminar tudo. Ah, eu não gosto de trabalhar lá naquele serviço, porque aquele serviço lá é muito oprimido, tem muito demônio, tem isso, tem aquilo, meu chefe disse, cara, a luz chegou, a luz cega o ambiente. Hoje a nossa Ju estava lá no aeroporto, aí ela chegou meio cansada, porque o voo saiu de manhã lá da África do Sul, estava fazendo escala em Doha, e ela disse, ah, pastor, eu consegui aí uma sala VIP e tal, mas é só 4 horas antes do voo. Eu disse, vai lá, filha, vai lá e pega a tocha. Deus é contigo. Isso já aconteceu comigo. Aí ela foi lá, o cara deixou entrar, pode entrar. Ela disse, eu posso ficar aqui 4 horas, agora vou tomar um banho, vou dormir, vou descansar um pouco, porque o meu voo é amanhã às 7 horas da manhã. Deus fez um milagre. E quando é, antes das 4 horas, ela vai poder ficar mais um pouco, eu sei porque sempre é assim. Vocês estão entendendo? Porque Deus faz o milagre quando você realmente exerce a sua fé. Não existe impossível naquilo que Deus é capaz de fazer. Qual foi a diferença para ela entrar naquele lugar? A luz que estava no coração dela e na mão. Quantas situações você tem que resolver, que você tem que enfrentar quando vai passar numa imigração, quando tem que passar uma situação que você sabe que é dura, circunstâncias, conversa, que você tem que conversar com pessoas com, que é para resolver problemas sérios. O que, que você faz? Você pega a tocha, a luz do Senhor, essa luz é real, embora você não veja, mas ela cega os demônios que muitas vezes estão agindo no coração das pessoas, e elas cegam, e eles ficam perdidos, e aí nós podemos conversar pessoas com pessoas, e não existe a influência do inferno. Isso não é para fazer falcatrua, nem passar a perna de ninguém, não. É para que se estabeleça a vontade do Pai, porque Ele é luz, e quando a luz vem, trouxe toda a... mostrou toda a podridão que existe na terra. E você, a cada dia que passa, você está cada dia mais santo, cada dia mais parecido com Ele. Por quê? Porque você está a cada dia mais próximo da suprema luz, que é Jesus na subida da montanha, amém? Por isso é importante que você nunca retroceda e não pare. Se você parar pelo caminho, você já começa a se esfriar. Se você para de caminhar e se aproximar do Senhor a cada dia, você vai começa por um processo regressivo e um processo que muitas vezes, por costume, vai esfriando devagarinho. Quando você vai ver, você está milhas de distância daquilo que Deus queria que você tivesse. Por isso, nesta noite, pensa nisso. Como está a sua luz? Nunca deixe, filho, presta atenção, nunca deixe de subir à casa do Senhor para adorá-lo. Por mais celular que você possa ter, televisão, seja lá o que for que você possa ter em casa e ver o culto aonde você, nunca deixe, porque aqui o fogo está presente. E onde é que o fogo é mais intenso, Bel? Aonde, Bel? Aonde, Bel? Olha para ela. Sempre rindo, sempre feliz, falando de Jesus para todo mundo. Porque aquilo que enche o coração de um homem é expresso através das suas atitudes. Uau! Aquilo que a boca expressa é o que está cheio no coração. Ei! Essa luz precisa ser uma luz de solda elétrica. Amém? É isso que Deus quer. Vocês são a luz do mundo. Eu não acendi uma luz para botar embaixo de uma mesa. Eu botei uma luz para botar na ponta de uma torre, numa cidade, para trazer luminosidade em tudo. O que nós estamos carregando hoje para as nações é a luz da presença, queridos. Ei! Não é a luz de um spot para jogar na cara da outra pessoa para dizer, tu é um pecador. Quando eu aponto um dedo, eu tenho três virados para mim. Preste atenção, igreja. Isso é importante. Essa luz tem que brilhar. E ao brilhar, vai mostrar o seu pecado. E você vai poder se limpar diante de Deus, pedir perdão. Deus, me perdoa, me liberta deste vício maldito que eu tenho agido no falar, no agir, no pensar, de estar dependente de remédio, não sei mais do que, de psicotrópico, não sei mais do que, de essas coisas. Ei, tu és a cura. Não que não tome remédio, por favor, continue tomando remédio. Né? Consulte os médicos. Faça tudo direitinho, não deixe nada, porque senão tudo tem seu tempo determinado. Mas eu falo de coisas exacerbadas, que muitas vezes é fruto da nossa cabeça doente. A palavra diz que o coração do homem é corrompido, ele é enganoso. E o único coração verdadeiro é o que está em Deus. E para que nosso coração esteja semelhante a Deus, ele precisa trocar o nosso coração de um coração duro, um coração cheio de razão. Ouça a palavra de domingo da pastora Lu, quando ela falou a respeito da razão. A razão não tem nada a ver com o reino. O reino é a própria presença sobrenatural, porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens. Então é aqui que Deus quer que você ande, filhinho, na presença. E essa luz que traz, que brilha, que faz com que segue os mais perigosos e ferozes demônios na sua vida, eles são impactados e cegados pela luz que você carrega. Por isso eu sempre digo, vem para frente, chega-te à frente. Quanto mais próximo do fogo, mais perto do altar, quanto mais água, mais fogo e mais glória. Ah não, mas eu gosto de ficar lá no cantinho. Não tem problema. Tudo é uma questão de vontade. E eu vou encerrar a palavra então, com o último versículo da Bíblia. Apocalipse 22, versículo 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém? Amém, fecha tudo. Quantos creem que isso aqui completa? Amém? Amém. Aquele que começou no princípio, chega no amém. Você faz parte disso. Creia nisso. Não terminou a obra. Não completou a história. a luz continua brilhando. E você é a luz do mundo. Coloque a mão no seu coração neste momento. Pai, eu quero em nome de Jesus, em nome de Jesus, nessa noite estar abençoando a vida desses filhos que aqui vieram e profetizar sobre cada um deles, para que, Senhor, a luz que há em Ti possa trazer grande luminosidade no coração, e se porventura, Senhor, algum tipo de poluição, algum tipo de pecado, transgressão, iniquidade, escondida, vício, ou qualquer outra coisa, Senhor, fruto das obras da carne, mortíferas, que sejam, Pai, nesta noite, reveladas pelo Espírito, Senhor, e haja arrependimento da parte deles, e que assim como a Tua palavra diz, que pelo arrependimento e pela confissão, Pai, o abandono do pecado, alcanço a misericórdia, eu profetizo misericórdia do Senhor sendo alcançada nesta noite. Não serão julgadores, não olharão os erros dos outros, antes serão aqueles que têm um coração misericordioso para compreender, orar e interceder uns pelos outros como a família bendita do Senhor. Assim eu oro, assim os abençoo, Pai, em nome de Jesus. Que a Tua luz venha sobre a nossa vida. Que a Tua luz ilumine o nosso coração, que a Tua luz, ó Rei, seja manifesto através dos filhos da obediência. Vamos adorar o Rei, vamos manifestar a Sua glória aqui entre nós.